No, capítulo 12 de Lucas.
Que está basada en el capítulo 12 de Lucas.
Nós queremos, teremos essa sessão hoje à noite.
Nosotros tendremos esta sección hoy en la noche,
E mais uma sessão amanhã cedo.
más también una sección mañana temprano.
E estudar uma boa parte desse grande capítulo 12, que são 59 versículos.
Estudiar una buena parte del capítulo 12.
No que queremos tocar aqui, de fato, é o coração desse capítulo 12.
Queremos, de hecho, tocar el corazón de este capítulo,
É acerca da avareza.
que es acerca de la avaricia.
E nós queremos usar esse versículo 15 aqui. Eu peço que os irmãos abram a escritura.
Nosotros queremos usar el versículo 15 aquí. Entendemos que los hermanos conocen la escritura.
Eu vou ler aqui em português.
Yo voy a
E
leer aquí
disse-lhes,
en portugués.
acautelai-vos e guardai-vos da avareza.
Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia.
Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Muito bem, agora vamos ao versículo 31.
Ahora vamos al versículo 31.
Buscai antes o reino de Deus,
Mas buscad el reino de Dios,
e todas essas coisas serão acrescentadas.
y todas estas cosas os serán añadidas.
Não temais, ó pequeno rebanho,
No temáis, manada pequeña.
porque a vosso Pai agradou dar.
Que a vuestro Padre agradó daros el reino de los cielos.
Agora quero ler, vamos ler também alguns versículos em 1 Timóteo, capítulo 6.
Ahora quiero leer otros versículos en 1 Timoteo, capítulo 6.
Vamos ler aqui o versículo 7.
Vamos a leer aquí el versículo 7.
Porque nada trouxemos para este mundo.
1 Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo,
E manifesto é que nada podemos tirar dele.
y sin duda nada podremos sacar.
Tendo, porém, sustento.
Así que teniendo sustento y abrigo. Mi hermano, no sé si puedas, de pronto, está un poco entrecortado el audio. Sí, no sé si de pronto.
Já que melhor colocar o fone.
Pronto pueda mejorarnos un poco el audio. No sé si sea el internet o el cómo te está llegando el audio.
Pela internet, então deixa eu ver aqui. Agora está melhor?
Está muito melhor, meu irmão.
Tá.
Obrigado.
Bem. Nada, vamos seguir por aqui, então. Nós paramos aí no verso 8. Vamos seguir desse.
Nós paramos no verso 8, mas vamos a seguir.
Vamos ler novamente, então. Tendo, porém, sustento.
Vamos a ler novamente. Tendo, pois, sustento e abrigo.
Estejamos com isso contentes.
Estemos contentos con esto.
Mas los que quieren ser ricos,
pero los que se quieren enriquecer,
caen en tentación y en lazo,
caen en tentación y lazo,
y en muchas concupiscencias locas y nocivas,
y en muchas codicias necias y dañosas,
que sumergen los hombres en la perdición y ruina,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
E nessa cobiça alguns se desviaram da fé.
El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe.
E se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Y fueron traspasados de muchos dolores.
Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, rogamos a tua ajuda nessa noite.
Senhor, rogamos tua ajuda nesta noite.
Nós dependemos que o Senhor nos abra os olhos.
Senhor, dependemos que tu nos abras os olhos.
Para que possamos perceber a tua vontade.
Para que podamos perceber tua vontade.
Muito especialmente nesse tempo tão difícil que vivemos.
Especialmente neste tempo que vivimos.
Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor.
Socorre-nos.
Socorre-nos.
Com tua palavra.
Com tua palavra.
É o que te pedimos nessa noite.
Pedimos nesta noite.
No nome de Jesus. Amém.
Em nome de Jesus. Amém.
Então, irmãos, o assunto que queremos considerar aqui hoje nessa meditação na palavra.
Entonces, mis hermanos, el asunto que queremos considerar en la meditación de la palabra
trata de algo da nossa natureza.
Trata de algo de nuestra naturaleza.
E que dirige todas as nossas ações e reações.
Que dirige todas nuestras acciones y reacciones.
Esse é o desejo de ter e de ser.
Ese es el deseo de tener y de ser.
Nós sabemos pela escritura.
Nosotros sabemos por la escritura.
Que o homem foi criado como um ente diferenciado de toda a criação de Deus.
O homem foi criado como uma criatura diferente de toda a criação de Deus.
Inclusive diferente dos anjos.
Inclusive diferente de los ángeles.
De modo que ele está plenamente identificado com o mundo da matéria.
De modo que ele está plenamente identificado com o mundo material.
Através do seu corpo.
Através de seu corpo.
E também identificado com o mundo espiritual através do seu espírito.
E também identificado com o mundo espiritual através de seu espírito.
E da interação desses dois elementos que temos.
E da interação destes dois elementos que temos.
O homem, conforme Gênesis 2:7, se tornou uma alma vivente.
O homem, segundo Gênesis 2:7, se tornou um alma vivente.
E isso é único em toda a criação de Deus.
E isto é único em toda a criação de Deus.
E de fato é essa junção.
E de hecho, esta união,
essa interação dos dois elementos,
esta interação de los dos elementos,
que torna o homem imagem e semelhança de Deus,
que vuelve al hombre a imagen y semejanza de Dios.
E isso é de fato o que confere grandeza e dignidade ao homem.
Y esto es de hecho lo que confiere al hombre grandeza y dignidad.
Isso é ser humano.
Esto es el ser humano.
Do ponto de vista de Deus.
Desde o ponto de vista de Deus.
Isso dá ao homem um sentido absolutamente transcendente.
E isso dá ao homem um sentido absolutamente transcendental.
Nós podemos dizer assim.
Nosotros podemos decir así.
Que o homem foi criado objetivamente à imagem e semelhança de Deus.
O homem foi criado objetivamente à imagem e semelhança de Deus.
E subjetivamente essa imagem e semelhança deveriam crescer nele.
Y subjetivamente esta imagen y semejanza deberían crecer en él.
De modo que cuanto más eso creciese en él.
De modo que en la medida que esto creciese en él.
Más parecido con Dios y más satisfecho sería el hombre.
Más parecido sería con Dios y más satisfecho estaría el hombre.
Por tanto, todo el significado y el sentido de su existencia.
Por tanto, todo el significado y el sentido de la existencia del hombre.
Estaba exactamente en eso.
Estava exatamente nisto.
Ele fora criado inteiramente para Deus.
Que ele fora criado inteiramente para Deus.
Vivendo aqui nessa terra e aspirando o celestial.
Vivendo aqui na terra e aspirando a lo celestial.
E eu sei que isso é muito elementar, irmão.
Eu sei que isso é muito elementar, meus irmãos.
Mas sempre devemos lembrar, isso é poderoso em seus efeitos.
Mas sempre devemos recordar que isso é poderoso em seus efeitos.
Satanás sabe disso.
Satanás sabe disso.
Por isso há aquele terrível e danoso ataque em Gênesis 3.
Por isso há esse terrível e danino ataque ali em Gênesis 3.
Nós temos três verbos lá naqueles dois capítulos. que dizem respeito ao sentido de nossa existência.
Nosotros tenemos tres verbos aquí en estos capítulos que tienen relación con nuestra existencia.
Eu falei os dois capítulos primeiros, mas é capítulo 1, 2 e 3, na verdade.
Yo hablé los dos capítulos, mas el capítulo 1, 2 y 3.
E os três verbos que temos são.
Los tres verbos que tenemos son.
Ser, ter e fazer.
Ser, tener y hacer.
E essas três coisas estão colocadas pelo Senhor exatamente nessa ordem.
E estas três coisas estão colocadas por el Señor exactamente en este orden.
Então nós temos lá o ser no capítulo 1.
Entonces nosotros tenemos allá el ser en el capítulo 1.
O Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem.
El Señor dijo así: hagamos al hombre a nuestra imagen.
Conforme a nossa semelhança.
Conforme a nuestra semejanza.
Depois temos o segundo verbo.
Después tenemos el segundo verbo.
Que é ter. Tenha domínio.
Y es ter. O tener. Tenga dominio.
E depois o terceiro verbo.
Y después tenemos el tercer verbo.
Que é fazer.
Que es hacer.
Sujeitar a terra.
Sujetar la tierra.
Bom, isso é o capítulo 1.
Bueno, esto es el capítulo 1.
Quando você chega no capítulo 3, o diabo faz uma proposta a eles.
Quando você chega ao capítulo 3, o diabo faz uma proposta para eles.
E essa proposta é exatamente a inversão da ordem ser, ter e fazer.
E esta proposta é totalmente uma inversão da ordem de ser, ter e fazer.
O diabo propõe fazer, ter e ser.
El diablo propone hacer, tener y ser.
O que eles deveriam fazer?
O que eles deveriam fazer?
Deveriam comer do fruto da árvore errada.
Deveriam comer del fruto del árbol equivocado.
E para ter conhecimento independente do bem e do mal.
Para ter conhecimento independente del bien y del mal.
E então eles seriam alguma coisa.
Y entonces ellos llegarían a ser alguna cosa.
Os irmãos percebem?
Os irmãos entendem?
Sereis como Deus, Satanás disse a eles.
Sereis como Deus, Satanás disse a eles.
Então, é exatamente uma inversão. Deus disse vocês devem ser algo, vocês são algo.
E é exatamente uma inversão. Deus disse que vocês devem ser algo.
E então fazer.
E depois fazer.
O diabo diz, não, vocês têm que fazer para ser.
E o diabo lhe disse, não, vocês têm que fazer para ser.
Então isso é uma inversão.
E isso é uma inversão, um cambio.
Porque originalmente...
Lo que originalmente...
O ter e o fazer são resultados de ser.
El tener y el hacer son el resultado de ser.
Mas na proposta do diabo você deve fazer e ter para ser alguma coisa.
Mas na proposta do diabo você deve fazer e ter para ser alguma coisa.
E creio que os irmãos conhecem muito bem o capítulo 3 de Gênesis.
Eu creio que os irmãos conhecem muito bem o capítulo 3 de Gênesis.
E isso desestruturou e tirou o homem do seu eixo.
E isso desestruturou e sacou o homem do eixo.
Por isso a queda atingiu exatamente essa grande questão do homem.
Por isso a caída tocou essa grande questão do homem.
Que diz respeito ao sentido e o significado da sua existência nesse planeta.
Que dice respecto al sentido y el significado del hombre en este planeta.
Y eso explica entonces la naturaleza de las cosas a nuestro alrededor.
Y eso explica entonces la naturaleza de las cosas a nuestro alrededor.
Mismo dentro de cada uno de
nosotros. Aún dentro de cada uno de nosotros.
Note que el sentido y significado de la existencia del hombre fueron corrompidos.
Note que el sentido y el significado de la existencia del hombre fueron corrompidos.
Por isso agora o homem está atrás de fazer e ter coisas para ser algo.
Por isso o homem está agora atrás de coisas para ser e ter, para ser alguém.
Quando nós chegamos ao capítulo 4 de Gênesis.
Quando nós chegamos ao capítulo 4 de Gênesis.
Isso está muito claro na história de Caim.
Isso está muito claro na história de Caim.
Ele rompeu com Deus.
Ele rompeu sua comunhão com Deus.
E foi para uma terra distante.
E se foi para uma terra distante.
E ali, distante do sentido da sua vida.
E ali, distante do sentido da sua vida.
Ele edificou uma cidade e uma civilização.
Edificou uma cidade e uma civilização.
E o centro dessa civilização.
e o centro dessa civilização
é que eles buscam preencher o vazio de sentido e significado.
Eles tentam llenar seu vazio de sentido e de significado.
E fazem isso com moradias, com fazendas, com entretenimentos e empreendimentos.
E eles fazem isso com casas, com haciendas, com entretenimento.
E empreendimentos.
E empreendimento.
É. Então, são essas quatro coisas que temos aí no capítulo 4 de Gênesis.
E são estas quatro coisas que temos aí no capítulo 4 de Gênesis.
Pois esse é o começo do mundo.
E este é o começo do mundo.
Esse sistema contrário a Deus.
Este sistema contrário a Deus.
E também é o começo daquilo que se chama materialismo.
E também é o começo daquilo que chamamos materialismo.
O materialismo é exatamente essa tentativa de encontrar sentido e significado.
O materialismo é exatamente essa tentação, essa tentativa de buscar significado.
No, o significado do ser. Ter e fazer coisas.
Significado de ser en el tener y hacer cosas.
Eles habitam numa terra que foi amaldiçoada por Deus.
Estos habitan en una tierra que fue maldita por Dios.
E não apenas isso.
E não apenas esto.
Mas em todas as suas obras há este selo da maldição pronunciada no Éden.
Em todas as coisas há este selo de la maldición pronunciada en el Edén.
Mas eles lutam contra Deus e seu decreto.
Mas eles lutam contra Deus e seus decretos.
Como que dizendo?
Como dizendo?
Custe o que custar, nós faremos essa terra produzir alguma coisa.
Cueste o que nos cueste, haremos produzir esta terra.
Nós faremos com que ela deixe de produzir espinhos e cardos.
Nós faremos que ela deixe de produzir espinhos e cardos.
O que é isso, irmãos?
E que é isso, irmãos?
Eles estão tentando se livrar daquela maldição de Deus.
Eles estão tentando livrar-se da maldição de Deus.
Eles estão tentando construir um novo paraíso.
Eles estão tentando construir um novo paraíso.
Como se não houvesse aquela maldição.
Como se não existisse a maldição.
E então, quando você chega no capítulo 5 de Gênesis.
Quando você chega no capítulo 5 de Gênesis.
Você encontra aquela linhagem de Sete.
Você encontra aquele linhagem de Sete.
O substituto de Abel.
O substituto de Abel.
E naquela linhagem.
E naquele linhagem.
Há um discernimento daqueles dias.
Há um discernimento de aqueles dias.
Então nós temos a fala de Lameque, o pai de Noé.
Então nós temos as palavras de Lameque, padre de Noé.
E quando Noé nasce, ele diz assim, este nos consolará.
Quando Noé nasce, ele diz, este nos consolará.
Acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos.
Acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos.
Por causa da terra que o Senhor amaldiçoou.
Por causa de que a terra está maldita.
No, os irmãos podem notar.
Os irmãos podem notar.
As coisas assim, há um progresso.
As coisas assim, há um progresso.
Então, os homens estão tentando transformar essa terra num paraíso.
Os homens estão tentando formar nesta terra um paraíso.
Mas nessa linhagem.
Mas nesta linhagem.
Há esse peso.
Há este peso.
E a sua leitura daquele progresso é, isso é maldição. E
a leitura que eles fizeram é, isto é maldição.
Por isso eles esperam o consolo que virá.
Por isso eles esperam o consolo que vendrá.
Através da execução do juízo de Deus sobre a terra.
Através da execução do juízo de Deus sobre a terra.
E o que foram os dias anteriores ao dilúvio?
O que foram os dias anteriores ao dilúvio?
Aqueles dias foram dias trabalhosos.
Aqueles dias foram dias de trabalho.
Mas qual trabalho?
Mas qual trabalho?
Eles trabalharam para obter prazer, satisfação e sentido para sua existência.
Eles trabalharam para ter prazer, sentido e satisfação para suas existências.
E os irmãos sabem qual é o testemunho daqueles dias?
E os irmãos sabem qual é o testemunho daqueles dias?
O testemunho de Deus acerca deles.
O testemunho de Deus acerca de eles.
Toda aquela geração deu as costas a Deus.
Toda aquela geração lhe deu a espalda a Deus.
E você, os irmãos certamente lembram das palavras do nosso Senhor Jesus?
Os irmãos certamente leram as palavras de nosso Senhor Jesus.
Assim, e como aconteceu nos dias de Noé?
E como aconteceu nos dias de Noé?
Assim será também nos dias do Filho do Homem.
Así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, casaban y daban en casamiento.
Comían, bebían y se daban en casamiento.
Até o dia em que Noé entrou na arca.
Hasta el día que no entró en el arca.
Olha, irmãos, o que há de errado em comer, beber e casar?
Oye, hermanos, ¿qué hay de equivocado en comer, beber y casarse?
Será esse o problema?
¿Será esto el problema?
Não, irmãos.
No, hermanos.
De modo algum.
De ningún modo.
Essas coisas lícitas tinham sido corrompidas em sua essência.
Estas cosas legítimas habían sido corrompidas en su esencia.
Como nós sabemos disso?
¿Cómo nosotros sabemos esto?
Por causa da avaliação feita pelo Senhor em Gênesis 6.
Por causa de la manera como el Señor validó las cosas en Génesis 6.
O texto diz assim: toda a imaginação dos pensamentos de seu coração.
El texto dice así: toda la imaginación del pensamiento del corazón
era só má continuamente.
Era solamente el mal continuamente.
Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Todas las carnes habían corrompido su camino sobre la tierra.
Pode perceber?
Puede percibir?
Comer, beber e casar.
Comiendo, bebiendo y casándose.
Coisas e caminhos naturais da vida.
Cosas y caminos naturales de la vida.
Mas que foram corrompidos pelo coração mau dos homens.
Mas que fueron corrompidos por el corazón malo de los hombres.
Então viviam para comer e casar.
Entonces vivían para comer y casarse.
Isso numa palavra é prazer.
Eso en una palabra es placer.
Agora, o que está por detrás do prazer?
Ahora, ¿qué está detrás del placer?
Ou vamos perguntar de outro modo, como desfrutar plenamente o prazer?
Vamos a preguntar de outra maneira, ¿cómo disfrutar plenamente el placer?
Você precisa ter.
Usted necesita tener.
E aí entra em cena o materialismo.
Y ahí entra en la escena el materialismo.
Quanto mais dinheiro.
Cuanto más dinero.
Mais oportunidades você terá.
Más oportunidades usted tendrá.
Mais prazer você terá.
Más placer usted tendrá.
Qual, irmãos, um pouco mais à frente, qual foi o problema de Sodoma e Gomorra?
Irmãos, um pouco mais à frente, qual foi o problema de Sodoma e Gomorra?
Materialismo.
Materialismo.
Que vida maravilhosa naquelas cidades.
Que vida maravilhosa naquelas cidades.
Tanto que Ló foi imediatamente atraído para lá.
Tanto que Ló foi imediatamente atraído para allá.
Ele achou mesmo que tinha feito uma escolha muito inteligente.
Ele encontrou que ele havia escolhido uma leção muito inteligente.
Enquanto seu tio ficou conformado com aquelas colinas pedregosas.
Enquanto seu tio quedou conforme com aquelas colinas cheias de pedras.
E o que há naquelas cidades, irmãos?
E o que é o que há naquelas cidades, irmãos?
Luxo, ostentação.
Lujo, ostentação.
Civilização.
Civilização.
Sociedade evoluída.
Sociedade corrompida.
E tolerante.
E tolerância.
Não, eu não preciso ir muito longe aqui.
Eu não preciso ir muito longe aqui.
Os irmãos sabem bem qual foi o fim dessas cidades.
Os irmãos sabem bem qual foi o fim daquelas cidades.
E como aquele homem Ló perdeu a sua esposa e filhas para aquele ambiente que dera as costas a Deus.
E como Deus, como Ló perdeu aquelas, em aquele ambiente, sua esposa e seus filhos.
É, Isaías capítulo 3, verso 9.
Isaías 3, verso 9.
Diz que eles publicavam os seus pecados sem vergonha alguma.
Diz que eles publicavam seus pecados sem nenhuma vergonha.
E a palavra é publicar mesmo.
E a palavra era publicar.
Exatamente como as pessoas fazem hoje nas redes sociais.
Exatamente como as pessoas fazem hoje nas redes sociais.
E eles contam e exibem as imagens dos seus pecados.
E eles contam e exibem as imagens de seus pecados.
Mas eles não consideram essas coisas pecado.
Mas eles não consideram estas coisas pecado.
Então eles exibem para quem quiser ver.
Então eles las exibem para quem las querem ver.
E então há aquela palavra explicativa em Ezequiel 16:49.
Então há aquela explicação em Ezequiel 16:49.
E o Senhor diz assim.
E o Senhor disse assim.
Esta foi a iniquidade de Sodoma e suas filhas.
Esta foi a maldade de Sodoma e suas
soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas.
Soberbia, saciedade de pão e abundância de ociosidade tiveram ela e suas filhas.
Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado.
E não fortaleceu a mão do afligido e do menesteroso.
Ora, irmãos, o que é isso senão os efeitos do materialismo?
Miren, hermano, ¿no es esto el efecto del materialismo?
Considere toda a história da Bíblia e verá que todos aqueles grandes impérios que se levantaram.
Considere toda a história da Bíblia e verá que todos aqueles grandes impérios que se levantaram.
Eles se levantaram para dominarem a terra.
Se levantaram para dominar a terra.
Subjugando outros povos.
Subjugando outros povos.
Essa é a história do Império Assírio.
Essa é a história do Império Assírio.
Essa é a história do Império Babilônico.
Essa é a história do Império Babilônico.
Do Império Medo-Persa.
Essa é a história do Império Medo-Persa.
A história do Império Grego.
A história do Império Grego.
E daquele último citado na Bíblia, o Império Romano.
E aquele último império citado na Bíblia, o Império Romano.
Isso, Daniel os descreve, o Senhor os descreve como bestas.
Por isso o Senhor os descreve como bestias.
Porque esse é o seu caráter.
Porque este é o seu caráter.
São como animais irracionais.
São como animais irracionais.
Todos eles com o mesmo ímpeto materialista.
Todos eles com a mesma ímpeto materialista.
E há dois fatos que eu preciso mencionar aqui nessa altura.
E há dois fatos que eu necessito mencionar aqui neste momento.
O primeiro deles está na história da nação de Israel.
O primeiro deles está na história da nação de Israel.
Lá nos tempos do profeta Isaías.
Allá nos tempos do profeta Isaías.
E o segundo fato está na história do mundo grego, no período interbíblico.
Y el segundo hecho está en el periodo del Imperio Griego, en el periodo intertestamentario.
El primer fato es la situación espiritual del reino de Judá, del reino del sur.
El primer hecho es el hecho de la situación espiritual del reino del sur, de Judá.
Eso son casi 800 años antes de Cristo.
Y esto es casi 800 años antes de Cristo.
En los días del profeta Isaías.
En los días del profeta Isaías.
Nós não vamos entrar nos detalhes históricos aqui.
Nós não vamos entrar nos detalhes históricos aqui.
Queremos apenas ter um breve vislumbre do que estava acontecendo.
Queremos apenas fazer uma pequena vislumbre do que está sucedendo.
Aqueles eram os anos dourados do Império Assírio.
Aqueles eram os anos dourados do Império Assírio.
Estenderam seus domínios sobre toda aquela região.
Se estenderam os domínios sobre toda aquela região.
Ora, a principal característica de qualquer império...
Agora, a principal característica de qualquer império
é dominar a maior parte de territórios, até que eles fiquem sozinhos na terra.
É dominar aquela maior parte de territórios, até que eles fiquem solos na terra.
Como senhores do mundo.
Como senhores do mundo.
Mas o foco em Isaías está no reino de Judá.
Mas o foco em Isaías está no reino de Judá.
E o Senhor manda uma mensagem muito dura para eles através de Isaías.
Y el Señor envió un mensaje muy fuerte para ellos a través de Isaías.
Y eso está en el capítulo 5, en aquella parábola de la viña.
Eso está en el capítulo 5, en aquella parábola de la viña.
Y el Señor, en la explicación de la parábola, pronuncia 6 ais contra ellos.
Y el Señor, en la explicación de la parábola, explica o pronuncia 6 ais contra ellos.
O primero de la lista fue este.
El primero de la lista fue este.
Ai dos que ajuntam casa a casa.
Ai de los que juntan casa a casa.
Reúnem campo a campo.
E añaden heredad a heredad.
Até que não haja mais lugar.
Hasta ocuparlo todo.
E fiquem como únicos moradores no meio da terra.
Habitareis vosotros solos en medio de la tierra.
De quem mesmo o profeta está falando, irmãos?
De quem está hablando el profeta?
Não parece que está falando dos assírios.
No parece que está hablando de los asirios.
Infelizmente no.
Infelizmente no.
Aquí está el pueblo de Dios, hermanos.
Aquí está el pueblo de Dios.
Envolvido por aquello que podemos denominar de espíritu dos tempos.
Envuelto por aquello que podemos llamar el espíritu de los tiempos.
Reproduciendo en una dimensión menor.
Reproduciendo en una dimensión menor.
Lo que hacía el imperio asirio.
Lo que hacía el imperio asirio.
E qual seria o nome desse pecado denunciado em Isaías 5:8?
Qual seria o nome do pecado denunciado em Isaías 5:8?
Materialismo, irmão.
Materialismo, irmãos.
O outro fato que preciso mencionar aqui.
Outro hecho que preciso mencionar aqui.
É um detalhe ocorrido no tempo do Império Grego.
É um detalhe ocorrido no tempo do Império Grego.
Situado entre os dois testamentos.
Situado entre os dois testamentos.
E aquilo foi o período dos grandes filósofos gregos.
E aquele foi o período dos grandes filósofos gregos.
Sócrates, Platão e Aristóteles.
Outra, Sócrates, Platão e Aristóteles.
Os irmãos devem lembrar que esse último, Aristóteles, foi mestre de Alexandre Magno.
Os irmãos devem recordar que este último foi o maestro Alejandro Magno.
Logo depois dessa era de ouro da filosofia grega.
Logo depois da era de ouro da filosofia grega.
Irmãos, eles faziam algo assim. Eles uniam para saber com prazer. Saber mais prazer.
Irmão, eles faziam algo assim. Eles uniam saber mais prazer.
Prazer com refinamento intelectual.
Prazer com refinamento intelectual.
E depois desse vácuo que a morte deles deixou.
E depois desse vácuo que a morte deles deixou.
Surgiram algumas correntes filosóficas que procuraram dar continuidade ao ensino desses grandes mestres.
E surgiram algumas fontes filosóficas que procuraram continuar com o pensamento deles.
Duas dessas escolas filosóficas são citadas em Atos capítulo 17.
Duas dessas escolas filosóficas foram citadas em Atos capítulo 17.
E lá está uma discussão de Paulo em Atenas com um grupo de filósofos epicureus e estoicos.
Está a discussão de Paulo com um grupo de filósofos em Atenas, os epicureus e os estoicos.
Depois você pode pesquisar sobre eles.
Depois você pode buscar sobre eles.
Esses epicureus foram os primeiros a falar e a ensinar o materialismo como filosofia.
Eles foram, os epicureus foram os primeiros em falar do materialismo como filosofia.
Então, no materialismo, tudo que existe é apenas a matéria.
No materialismo, todo o que existe é apenas a matéria.
Então, para ser feliz. O homem precisa ter.
Então, o homem necessita ter.
É por isso que eles ficam curiosos com aquilo que chamam de nova doutrina.
É por isso que eles ficam curiosos com aquilo que chamam uma nova doutrina.
E qual é a nova doutrina? Jesus e a ressurreição.
E qual é a nova doutrina? Jesus e a ressurreição.
A ressurreição é especialmente uma coisa estranha para eles.
A ressurreição é especialmente uma coisa muito estranha para eles.
Porque no seu entendimento a vida é só aqui.
Porque o entendimento deles é a vida só aqui.
E então deve ser aproveitada ao máximo.
Então deve ser aproveitada ao máximo.
E é isso que se chama o hedonismo.
E isso é o que chamamos hedonismo.
Tanto hedonismo moral quanto hedonismo imoral.
Tanto o hedonismo moral como o hedonismo imoral.
Irmãos, não é esse exatamente o espírito do tempo em que vivemos?
Mano, não é exatamente esse o espírito do tempo que vivimos?
Isso porque o homem é o mesmo, ele nunca mudou.
E isso é porque o homem sigue sendo o mesmo, ele nunca cambiou.
É chocante o modo como as pessoas têm assumido essa postura materialista.
É chocante o modo como as pessoas têm assumido esta postura materialista.
Sem nenhuma vergonha.
Sem nenhuma vergonha.
Aliás, tudo no mundo promove o materialismo.
Todo no mundo agora promove o materialismo.
Que é esse acúmulo de bens.
Que é acumular bens.
Tudo está a serviço das riquezas.
Todo está a serviço do dinheiro, da riqueza.
Aliás, o mundo está pregando o materialismo como estilo de vida.
O mundo está predicando o materialismo como um estilo de vida.
Porque não está interessado no que é espiritual.
Que não está interessado no que é espiritual.
Então, o materialismo como filosofia ou prática de vida consiste na valorização e no acúmulo de bens.
Então, o materialismo como estilo de vida consiste na materialização e no acumular bens.
Por isso o Senhor Jesus disse em Lucas 12.
Por isso o Senhor disse em Lucas 12.
Que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui.
Que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que tem.
E o Senhor Jesus disse isso num contexto em que as pessoas são muito pobres.
E o Senhor disse isso num contexto onde as pessoas são muito pobres.
Muito pobres, mas muito desejosas de ter dinheiro.
Muito pobres, mas com muitos desejos de ter dinheiro.
Então, essas palavras são estranhas para as pessoas que o escutam?
Então, estas palavras são estranhas para aqueles que escutam.
São uma contracultura?
São uma contracultura.
Mas o Senhor diz isso, irmão.
Mas o Senhor disse isso, irmãos.
Porque o homem não foi feito para ficar eternamente nesse planeta.
Porque o homem não foi feito para ficar eternamente neste planeta.
De modo que aquele ai pronunciado contra o povo de Deus na antiga aliança.
modo que aquel ay pronunciado por el pueblo de Dios en aquella para el pueblo de Dios en aquella antigua alianza.
Toca exatamente naquilo de que as pessoas hoje se gloriam.
Toca aquello exactamente en lo que las personas se glorían,
Que é a perspectiva materialista da vida.
que es la perspectiva materialista de la vida.
Você consegue perceber a miséria e a pobreza disso?
¿Se consigue percibir la miseria y la pobreza de esto?
Irmãos, o homem foi criado por Deus para uma vida acima dessas coisas.
Hermanos, el hombre fue creado por Dios para vivir una vida por encima de todas estas cosas.
Aliás, essas coisas são efêmeras.
Ah, además, estas cosas son efímeras.
E agora, este mesmo ser,
Ahora, este mismo ser,
criado para o que é celestial,
creado para lo que es celestial,
está escravizado,
está esclavizado,
tendo a sua vida reduzida e medida por terrenos,
teniendo su vida reducida y medida por terrenos,
por casas, por campos, por carros, joias,
por casas, por campos, por carros, por joyas,
roupas caras, grandes empreendimentos.
roupas caras, grandes empresas.
Tudo isso agora dizendo que um homem é.
Todo esto ahora diciéndonos que el hombre es.
Olha, irmãos, que decadência.
Miren, hermanos, qué decadencia.
Os homens procurando o sentido de suas vidas em coisas.
Los hombres buscando sentido en cosas.
Em terrenos, em casas, em campos.
Terrenos, en casas, en campos.
Em carros e tudo aquilo que é material.
En carros y todo aquello que es material.
Quão triste é isso.
Cuán triste es esto.
Um ser criado para o celestial, agora perdido.
Ahora un ser creado para lo celestial, ahora perdido.
Procurando sentido naquilo que é nada.
Procurando sentido en aquello que es nada.
Diante aquilo que é nada diante da grandeza e da nobreza do seu ser.
Buscando sentido en aquello que es nada. Delante de la grandeza y el sentido de nuestro ser.
Por isso, irmãos, o materialismo é a maior expressão da decadência e degeneração do homem.
Por eso, hermanos, el materialismo es la mayor expresión de decadencia y de degradación del hombre.
Essa visão distorcida do homem,
esta visión distorsionada del hombre,
que nos estima, que nos reduz e que nos julga segundo aquilo que temos.
Que nos estima, que nos reduce según aquello que nosotros tenemos.
Ignorando a alma y el espíritu que nos ligan a Dios y a la eternidad.
Ignorando el alma y el espíritu que nos unen a Dios y a la eternidad.
Esa visión distorcida es un insulto a la naturaleza humana.
Esta visión distorsionada es un insulto a la naturaleza humana.
O hombre reducido a un número.
El hombre reducido a un número.
Número de casas.
Número de casas.
Número de campos.
Número de campos.
De empreendimentos, de carros, de joias, etc.
Número de empresas, de empreendimentos, de carros, de joias, etc.
Não é de admirar que aquela descrição do período da grande tribulação.
É de admirar que aquela descrição do período da grande tribulação
nos mostre homens reduzidos a números.
Nos mostre homens reduzidos a cifras, a números.
Aliás, para comprar e vender lá naquele período.
Además, aún para comprar e vender en aquel periodo.
Cada homem terá aquele sinal na sua mão direita e na sua testa.
Cada hombre tendrá su señal en la mano derecha y en la frente.
Um número contendo também o número da besta. 666.
Un número conteniendo también el número de la bestia. 666.
Tudo são números, irmãos.
Todos son números. Sim.
A Bíblia diz por duas vezes em Isaías, Isaías 48, 22 e também o 57, 21.
A Bíblia diz por duas vezes em Isaías
que não há paz para os ímpios.
Que não há paz para os ímpios.
E é justo por isso.
E é justo por isto.
Por não encontrarem a paz.
Porque não encontraram a paz.
Que a sua vida se resume a ter e fazer para acumular.
Porque su vida se resume en tener y hacer para acumular.
Eles estão atrás do sentido de suas vidas.
Ellos están detrás del sentido, buscando el sentido de sus vidas.
E não encontram, meu irmão.
Y no encuentran.
Sabem?
Sabem.
Nesse momento, irmãos, quando a economia global está à beira de um colapso.
Hermanos, cuando en este momento la economía global está al borde de un colapso,
Ou melhor, em vários lugares já está colapsada.
o mejor, ya en varios lugares está colapsando
Por causa dessa pandemia.
por causa de la pandemia.
As pessoas estão em desespero, em pânico.
Las personas están desesperadas, en pánico.
De um lado, você tem os trabalhadores desesperados com a possibilidade de perderem seus empregos.
Por un lado, se tiene los trabajadores desesperados con la posibilidad de perder sus empleos.
E de outro, aos empregadores ou empresarios.
Y del otro lado, los empleadores o los
Que
empresarios,
não estão apenas com medo
que no están apenas con miedo,
de não ter com que pagar seus funcionários,
el no tener con qué pagar a sus empleados.
mas muitos deles estão desesperados,
Mas muchos de ellos no solo tienen miedo, están
porque
desesperados.
terão dificuldades para acumular mais e mais as suas fortunas.
Porque tendrán dificultad de acumular más y más en sus fortunas.
E agora eles se sentem ameaçados de ter que mexer nos seus lucros milionários.
Ahora se sienten amenazados y tendrán que meter en sus lucros millonarios.
E não apenas isso,
Y no apenas esto.
mas ainda há o desespero dos governos com a perda de arrecadação.
Y no solo esto, el desespero de los gobiernos con la pérdida de la recaudación.
A consequente falência dos estados.
La consecuencia de debilidad de los estados.
A perda de votos nas próximas eleições.
La pérdida de votos en las próximas elecciones.
Você pode notar o que temos aquui, irmãos?
Se puede notar lo que tenemos aquí, hermanos.
Somente números.
Solamente números.
E por causa de números,
Y por causa de números.
os governos são capazes de colocar em risco a saúde e a vida de seus cidadãos.
Gobiernos son capaces de poner en riesgo la salud y la vida de sus ciudadanos.
Notem a que ponto chegamos, irmãos.
Mire a qué punto hemos llegado,
Dessensibilização total.
hermanos. De insensibilización total.
Esse é o mundo ao nosso redor.
Este es el mundo a nuestro alrededor.
E não é de hoje, claro.
Claro, esto no es de hoy.
Mas, irmãos, nós estando aquui nesse mundo,
Mas, hermanos, nosotros estando aquí en este mundo,
será que corremos algum risco?
¿será que corremos algún riesgo?
É claro que sim.
Claro que sí.
Será que toda essa questão de materialismo e dinheiro são importantes do ponto de vista bíblico?
¿Será que toda esta cuestión de materialismo y dinero es importante desde el punto de vista bíblico?
Para os irmãos terem uma ideia,
Para que los hermanos tengan una idea.
a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração.
La Biblia habla más de dinero que sobre oración.
É, há um número assim, de 2.350 vezes fala sobre dinheiro.
Hay un número así, de 2.350 veces habla sobre dinero.
E sobre oração 500 vezes.
Y sobre la oración 500 veces.
O que os irmãos acham? Será que isso é importante?
¿Por qué los hermanos creen esto? ¿Será que esto es importante?
A palavra que a Bíblia usa para materialismo
La palabra que la Biblia usa para materialismo
é avareza.
es avaricia.
A palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 21.
La palabra aparece por primera vez en la Biblia en el capítulo de Éxodo
18, 21.
18, 21.
E no Novo Testamento, a primeira vez está em Marcos, capítulo 7, verso 22.
En el Nuevo Testamento aparece por primera vez en Marcos capítulo 7, verso 22.
E em Marcos 7, 22, o Senhor Jesus diz que a avareza,
Y en Marcos 7, 22, el Señor Jesús dice que la avaricia
ela é uma das coisas que procedem do coração do homem e o contaminam.
es una de las cosas que vienen del corazón del hombre y lo contamina.
Então, note que a avareza é uma das filhas do pecado em nós.
Entonces, note que la avaricia es una de las hijas del pecado en nosotros.
E a segunda vez que a palavra aparece no Novo Testamento
La segunda vez que la palabra aparece en el Nuevo
está aquí
Testamento
em Lucas, capítulo 12.
está aquí en Lucas capítulo 12.
Acautelai-vos e guardai-vos da avareza.
Cuidados y guardados de la avaricia.
E nesse contexto aqui,
Y en este contexto aqui,
o Senhor está falando de dinheiro,
el Señor está hablando de
de
dinero,
materialismo,
de materialismo.
e toda a ansiedade que os homens vivem por causa dessas coisas.
Y de toda la ansiedad que los hombres viven por causa de estas cosas.
No contexto aqui desses versículos, do versículo 15,
En el contexto aquí del versículo 15,
o Senhor estava falando coisas muito profundas aos seus discípulos.
Senhor estava falando coisas muito profundas para seus discípulos.
Acerca do relacionamento deles com Deus e do valor que eles têm para Deus.
Acerca da relação que eles tinham com Deus e do valor que eles têm para Deus.
Então, no versículo 7, o Senhor diz assim: mais valeis vós do que muitos passarinhos.
Então, no versículo 7, diz: mais valeis vosotros que muitos pajarillos.
Mas os irmãos sabem, sempre quando o Senhor estava falando com os discípulos, tinha uma multidão ao redor ouvindo também as coisas.
Mas os irmãos sabem que o Senhor, sempre que estava falando com os discípulos, havia uma multidão ao redor ouvindo as coisas.
Então alguém dentre a multidão levantou a sua mão, dizendo: Mestre.
Então alguém dentro da multidão levantou a mão, dizendo: Maestro.
Diz a meu irmão que reparta comigo a herança.
E a meu irmão que parta comigo a herança.
E o Senhor responde a ele.
E o Senhor responde a ele:
Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós?
Hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Respondió el Señor.
¿Se consigue percibir las cosas aquí?
¿Se consigue percibir las cosas aquí?
Ellos están oyendo las cosas del reino, las cosas celestiales.
Ellos están oyendo las cosas del reino, las cosas celestiales.
Mas os seus corações não conseguem se desligar daquilo que é material?
Sus corazones no consiguen desvincularse de aquello que es material.
Esse homem ainda é um perfeito exemplo daquele tipo de solo.
Este homem é aquele perfeito exemplo desse tipo de solo.
Aquele cuja semente caiu entre os espinhos.
Aquela que cuja semente caiu entre os espinhos.
E o Senhor diz assim lá em Mateus 13, 22. Esse é o que ouve a palavra.
E o Senhor diz allá em Mateus 13, 22. Este é o que ouve a palavra.
Mas o cuidado desta era.
Mas a preocupação por as coisas deste mundo
e a sedução da riqueza sufocam a palavra
e o engano das riquezas ahogam a palavra
e fica infrutífera
e esta queda e se hace infrutífera.
E o Senhor diz assim, então vamos seguir lá no verso 16 agora.
E o Senhor disse assim agora aí no verso 16.
Só antes você deve lembrar que o verso 15 é uma reação, é a palavra do Senhor. É uma reação do Senhor diante do pedido daquele homem.
Só que você deve recordar que o capítulo, versículo 15 de Lucas 12, é uma reação das palavras do Senhor para este homem.
Ele vira para os seus discípulos.
Ele agora mira aos seus discípulos.
E diz para eles essas coisas.
E lhe disse para eles estas coisas.
Vamos ler, já lemos o 15, vamos ler o 16 agora.
Já leímos o 15, agora vamos ler o 16.
E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância.
Também lhe refiriu uma parábola dizendo: a herança de um homem rico havia produzido muito.
E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
E ele pensava dentro de si mesmo, dizendo: que farei? Porque não tenho onde guardar seus frutos.
E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
E dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
E direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga.
E direi a minha alma: alma, muitos bienes tienes guardados para muitos anos, repósate, come, bebe e regocija-te.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Pero Deus lhe dijo: necio, esta noite vienen a pedirte tu alma, e lo que has provisto, de quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
Assim é o que hace tesouro para si e não é rico para com Deus.
E é muito interessante, irmãos, que ao final da parábola.
E é muito interessante, irmãos, que ao final da parábola.
O Senhor vira especificamente para os discípulos.
O Senhor mira especificamente para os discípulos.
E diz essas coisas que vão desde o verso 22 até o verso 34.
E o Senhor diz estas coisas que se encontram desde o verso 22.
Vamos a ler alguns versículos aqui por causa do nosso tempo.
Vamos a ler aqui alguns versículos por causa do nosso tempo.
E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis.
Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis.
Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes.
La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido.
Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves?
Considerar los cuerpos que ni ciegan ni siembran, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?
E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura?
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras?
Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé?
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos.
Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas.
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo.
Mas vosso Pai sabe que precisais delas.
Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
Então vejam, o Espírito Santo inspirando Lucas.
Entonces, mire, el Espíritu Santo guiando a Lucas.
Insere as palavras ditas pelo Senhor no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, exatamente aqui nesse contexto.
Incluye las palabras dichas por el Señor del Monte aquí en el contexto de este mensaje.
Tanto em Mateus como aqui em Lucas, o Senhor está falando aos seus discípulos e a nós.
Tanto en Mateo como en Lucas, el Señor está hablando a sus discípulos y a nosotros.
E está falando de que modo nós devemos encarar e lidar com esse assunto das riquezas e do dinheiro.
Y nos está hablando de qué manera nosotros debemos encarar y tratar este asunto de las riquezas y el dinero.
Irmãos, essa mensagem não é para o mundo.
Hermanos, este mensaje no es para el mundo.
Essa mensagem é para nós.
Este mensaje es para nosotros.
O Senhor então nos preveniu e nos preparou para este momento.
Entonces el Señor nos preparó para este momento.
Ele conhece os nossos corações.
Él conoce nuestros corazones.
Ele sabe como nós somos.
Él sabe cómo somos.
Ele nos quer inteiramente para si.
Él nos quiere enteramente para él.
Por isso essas palavras são tão consoladoras.
Por eso estas palabras son tan consoladoras.
Portanto vos digo.
Portanto os digo.
Não estejais apreensivos pela vossa vida.
No estés afanosos o preocupados por vuestra vida.
Palavra que significa ansiedade mesmo.
Palabra que significa ansiedad mismo.
Notem que aqui nós não temos um conselho.
Notem que aqui nós não temos um conselho.
Aliás, irmãos, o Senhor nunca dá conselhos.
Hermanos, además, o Senhor nunca dá conselhos.
Ele sempre dá ordens.
Ele sempre dá ordens.
E a sua ordem é algo imperativo, claro.
E sua ordem, claro, é algo imperativo.
Isso é um mandamento do Senhor.
É um mandamento do Senhor.
Esse não é um conselho, porque se fosse um conselho,
não é um conselho, porque se fosse um conselho,
ele estaria dizendo: olha, é melhor você não andar ansioso, para que você não tenha dores de estômago, você não envelheça, você não tenha outros problemas de saúde.
Está dizendo para que você pense, como para que não tenha problemas de estômago, ou não envelheça, nem tenha problemas de saúde.
É uma ordem, irmão.
Es una orden, hermanos.
Não estejais apreensivos pela vossa vida.
No os afaneis por vuestra vida.
E essa ansiedade aqui é com comida e vestuário.
Y esta ansiedad aquí es por la comida y el vestido.
E sabe, irmãos, quando a ansiedade chega nessas coisas tão básicas.
Saben, hermanos, que cuando la ansiedad llega en esas cosas tan básicas.
É porque sentimos que coisas maiores já estão ameaçadas.
É quando sentimos que coisas maiores estão ameaçadas.
Mas o Senhor nos proíbe de ficarmos ansiosos por comida e vestuário.
Mas o Senhor nos proíbe quedar em ansiedade por la comida ou el vestido.
Porque a ansiedade nos impede de ver as coisas com sobriedade.
Porque a ansiedade nos impide vivir as coisas com sobriedade.
A ansiedade promove uma distorção da realidade.
La ansiedad promueve una distorsión de la realidad.
Esse mundo mau em que vivemos.
Este mundo malo em que vivimos.
Insiste que a vida consiste em comida, bebida, vestimentas, casas, campos.
Insiste que la vida consiste en comida, bebida, en campos, en casas, en carros.
Um irmão escreveu assim que a ansiedade por essas coisas, ela indica uma falsa visão dos seres humanos.
Um irmão escreveu assim que a ansiedade por estas coisas implica uma falsa visão dos seres humanos.
Como se fossem apenas corpos.
Como se fossem apenas solamente corpos.
Precisando de alimento, de água, de roupa, de casa.
Necessitando de alimento, de água, roupa, casa.
E também promove uma falsa visão da vida humana.
También promueven una falsa visión de la vida humana.
Como si la vida fuese apenas un mecanismo fisiológico.
Como si la vida apenas fuera un mecanismo fisiológico.
Precisamos de protección, de lubrificación y de combustible.
Necesitamos de protección, de lubricación y de combustible.
Es como si la sobrevivencia física fuese más do que la vida en sí.
Como si la sobrevivencia física fuera más que la vida en sí.
Então o Senhor diz no verso 23, mais é a vida do que o sustento.
Mas então o Senhor diz no verso 23, la vida es más que la comida.
E o corpo mais do que as vestes.
Y el cuerpo más que el vestido.
E sabe, irmãos, a partir do verso 24 aqui.
Sabem, irmãos, a partir do verso 24 aqui.
Notem que o Senhor apela ao nosso bom senso.
Notem que o Senhor apela a nosso consenso.
Apela a nossa lógica.
Ele está apelando a nossa lógica.
E ele mostra coisas tão simples.
Ele mostra coisas tão simples.
As aves, os lírios e a vida biológica como um todo.
As aves, os lírios e a vida biológica como um todo.
É como se o Senhor estivesse dizendo assim.
É como se o Senhor estivesse dizendo assim.
Considere essa sua vida.
Considere sua vida.
A respeito da qual você tende a estar tão preocupado e ansioso.
A respeito da qual você quer estar tão preocupado e ansioso.
Como você obteve essa vida?
Como você obteve essa vida?
De onde ela veio?
De onde já vindo?
E a resposta natural do cristão é que a vida procede, é um dom de Deus, procedeu de Deus, é um dom de Deus.
E a resposta natural do cristiano é que a vida provém como um dom de Deus.
O homem é incapaz de criar algo tão complexo assim.
O homem é incapaz de criar algo tão complexo como a vida.
Nenhum de nós escolheu vir a este mundo.
Nenhum de nós escolheu vir a este mundo.
O fato de estarmos vivos neste planeta agora.
O hecho de estar vivos neste planeta agora.
É uma decisão inteira de Deus.
É uma decisão inteira de Deus.
Que assim quis e desejou.
Que assim ele quis e desejou.
Aliás, cada um de nós,
además, cada um de nós outros,
foi predestinado e escolhido por Deus dentre, no mínimo, 15 milhões de possibilidades.
Además, cada um de nós foi escolhido por Deus entre um mínimo entre 15 mil possibilidades. 15 mil
então,
milhões de possibilidades.
15 mil milhões. Vá pesquisar sobre isso.
Vá já buscar sobre isso.
Nada fizemos para isso, irmãos.
Nada hicimos para isso.
Ele nos deu a vida física.
Nos deu a vida física.
E é assim que o Senhor Jesus argumenta conosco.
É assim que o Senhor está argumentando conosco.
Deus lhe deu a vida.
Deus lhe deu a vida.
Você imagina que agora, de repente.
Você imagina que agora, de repente.
Ele haveria de negar a si mesmo.
Ele haveria de negar-se a si mesmo.
Não cuidando para que essa vida que ele deu seja sustentada e capacitada a continuar.
Não cuidando de que esta vida que ele deu seja sustentada e capacitada para continuar.
Claro que Deus tem o seu modo de fazer a vida seguir.
Claro que Deus tem a sua maneira de fazer que a vida siga.
Porém, jamais devemos ficar ansiosos com isso.
Pero jamás devemos quedar ansiosos com isto.
Naturalmente, eu devo arar a terra.
Naturalmente.
Devo arar a terra.
Devo trabalhar na terra.
Semear, colher.
Sembrar, recorrer.
Armazenar o produto da terra em celeiros adequados.
Armazenar o produto da terra nos graneiros adequados.
Numa palavra apenas, trabalhar.
Ou só uma palavra apenas, trabalhar.
Mas não posso ficar ansioso se amanhã terei o que comer, beber e vestir.
mas não posso quedar ansioso se amanhã tenho com que comer ou com que vestir.
Então o Senhor diz para que eles observem as aves.
Então o Senhor lhe diz: observem as aves.
E essas aves não semeiam, não cegam, não têm despensa nem celeiro.
Que estas aves não siembram, não ciegam, não têm despensa nem graneiros.
E Deus as alimenta.
E Deus as alimenta.
E é claro, irmãos, que as aves não ficam empoleiradas nos galhos.
É claro, irmão, que as aves não quedam empoderadas, arrumadas em los graneiros.
Esperando cair do céu a sua ração diária.
Esperando que caiga do céu a sua provisão diária.
Como alguns acham que é a vida pela fé.
Como alguns acham que é a vida por la fé.
Os corvos, as aves.
Os corvos, as aves.
Eles têm de encontrar esse, o seu próprio alimento.
Se encontram, não têm que buscar seu próprio alimento.
Mas é Deus quem providencia para elas esse alimento.
Mas é Deus o que providencia para elas esse alimento.
Aliás, um passarinho só morre de fome quando nós colocamos dentro de uma gaiola e esquecemos de dar comida.
Aí, quando só encontramos que um pájaro muere de hambre, quando nós o encerramos e não permitimos que ele saia.
Mas se ele está livre.
Mas se ele está livre.
O Senhor cuida deles.
O Senhor cuida deles.
Então o Senhor apela para a lógica e ao bom senso.
Então o Senhor apela para a lógica e ao bom sentido.
Isso é para nós, irmãos.
Isso é para nós outros, irmãos.
Ora, se Deus alimenta assim as aves.
Olha, se o Senhor alimenta assim as aves.
Quanto mais valeis vós do que as aves.
Quanto mais valeis vós que as aves.
Sabem, irmãos,
sabe,
nós
irmão,
estamos num tempo muito difícil.
Nós estamos em um tempo muito difícil.
Um tempo em que a vida humana está ameaçada nesse planeta por um pequeno vírus.
Tempo em que a vida humana está ameaçada neste planeta por um pequeno vírus.
E, de fato, é uma grave ameaça.
E, de hecho, é uma grande ameaça.
E, com tudo aquilo que nós... Aliás, o Senhor está dizendo aqui, versos 25 e 26... Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura?
Mas, como o Senhor está dizendo no 25 e no 26, onde diz, quem de vosotros podrá com afanar-se añadir a sua estatura um côvado?
Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras?
Pois se não podeis nem aun lo que é menos, por que os afanais por lo demás?
Sim, nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo hoje.
Se nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo hoje.
Mas por acaso poderemos acrescentar um dia a mais que seja em nossa vida?
Mas será que nós podemos, por casualidade, aumentar um dia a mais em nossa vida?
Nós devemos sim tomar todos os cuidados.
Nós devemos tomar todos os cuidados.
Devemos cuidar, devemos seguir aquilo que nos recomendam as autoridades de saúde.
Devemos fazer aquilo que nos recomendam as autoridades de saúde.
Podemos cuidar da nossa alimentação.
Devemos cuidar da nossa alimentação.
Usar máscara, usar luvas.
Usar máscara, usar guantes.
Usar álcool gel.
Usar el gel antisséptico.
E toda essa parafernália de coisas que estão aí fazendo parte do nosso dia a dia.
Toda essa parafernália de coisas que estão fazendo agora parte do nosso dia a dia.
E não poderemos acrescentar um dia que seja ao curso da nossa vida.
E não poderemos acrescentar nem sequer um dia ao curso da nossa vida.
Porque se o Senhor resolveu, antes mesmo de nosso nascimento, nos levar para si.
Porque se o Senhor resolveu, antes de nosso nascimento, levar-nos para si.
Através de uma complicação causada por esse vírus.
Através de uma complicação causada por este vírus.
Ele vai nos levar, irmão.
Ele nos vai levar, irmãos.
E não há para onde você fugir.
E não lhe há para você fugir a nenhum lado.
Pode ir para o campo e o vírus está lá te esperando.
Pode ir para o campo e allá está o vírus esperando.
Você pode mudar de país.
Você pode ir para outro país.
E o vírus está lá à tua espera.
E o vírus está já à sua espera.
Os irmãos lembram, há anos, assim, antes dessa pandemia.
Os irmãos recordam anos antes desta pandemia.
Então nós falávamos, costumávamos dizer, as coisas não estão boas aqui. Então vou mudar de cidade ou de estado.
Los hermanos decir, las cosas no están buenas aquí, vamos a mudarnos de ciudad o de departamento.
Vamos mudar de país, então.
Vamos a irnos del país, entonces.
Mas hoje não há como você fugir desse vírus.
Hoy no hay como usted huir de este virus.
Ele é quase onipresente.
Ele é quase onipresente.
Os irmãos percebem?
Os irmãos estão percebendo.
Então, se o Senhor quer nos levar,
então, se o Senhor quer levar-nos,
Ele vai nos levar.
Ele vai levar-nos.
E eu pergunto assim, qual de nós não quer ir?
E eu pergunto assim, qual de nós não quer ir?
Mas, claro, nós temos uma responsabilidade com a nossa saúde.
Claro, nós temos uma responsabilidade com a nossa saúde.
E com a saúde daqueles com quem convivemos.
E da saúde daqueles que convivimos.
Mas se não conseguimos acrescentar um dia que seja a nossa existência.
Mas se não conseguimos somar-lhe um dia à nossa existência.
Por que estáis ansiosos pelas outras?
Por que estamos ansiosos com as outras coisas?
Pergunta o autor da vida a todos nós.
Pergunta o autor da vida a todos nós.
Eu quero ir terminando por aqui. As nações da Terra, irmãos.
As nações da Terra, irmãos.
Elas vivem uma constante preocupação com a alimentação, por exemplo.
Elas vivem uma constante preocupação por a alimentação, por exemplo.
Há até uma espécie de Arca de Noé de sementes de alimentos.
Há uma espécie de Arca de Noé com sementes e alimentos.
Há um chamado silo global de sementes de uma cidade, um lugar chamado Svalbard.
Hay una especie de sido
global de sementes.
Sino global de semillas.
O nome da ilha é Svalbard.
El nombre de la isla es Svalbard.
E ali está um banco de sementes.
Y allí hay un banco de semillas.
Aquilo está numa ilha do Ártico.
Aquí yo está en el mar Ártico.
Próximo da Noruega.
Próximo de Noruega.
E ali estão armazenados mais de 1 milhão de sementes congeladas.
E aí estão armazenadas mais de 1 milhão de sementes armazenadas.
E sementes dos principais alimentos do mundo consumidos pela humanidade.
E sementes dos principais alimentos consumidos pela humanidade.
Então, se houver uma catástrofe global.
Então, se houver uma catástrofe global.
Lá está a reserva das sementes.
Allá está a reserva das sementes.
Então, é normal que as nações se preocupem com isso.
Entonces es normal que las naciones se preocupen con eso.
Mas para nós é dito assim.
Mas para nosotros es dicho así.
Verso 29.
Verso 29.
Não se concentrem no que comer e no que beber.
Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber.
E não andem preocupados.
Ni estéis en ansiosa inquietud.
São as etnias do mundo que correm atrás de todas essas coisas.
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo.
¿Cuáles cosas?
¿Cuáles cosas?
Comer, beber y vestir.
Comer, beber y vestir.
Y el Señor termina así, contudo, vosso Pai sabe que vocês precisam delas.
Y el Señor termina con esto. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
Nosso Pai sabe, irmão.
Nuestro Padre sabe, hermanos.
Por isso a ansiedade é um grande pecado.
Por isso a ansiedade é um grande pecado.
Por isso nós temos esse mandamento do Senhor.
Por isso nós temos este mandamento do Senhor.
Não estejais ansiosos por coisa alguma.
Não estejais ansiosos por nenhuma coisa.
Amém, irmãos. Nós queremos parar aqui. E amanhã, se o Senhor permitir, nós queremos seguir. Aqui do verso 31 do capítulo 12.
Nós vamos a parar aqui, meus irmãos, se o Senhor o quiser, amanhã vamos a continuar do verso 31 em adelante.
Vamos orar.
Vamos orar.
Senhor, te agradecemos.
Senhor, te agradecemos.
Porque essa é a tua palavra.
Porque esta é a tua palavra.
Tão simples.
Tão simples.
O Senhor apela ao nosso bom senso.
O Senhor apela ao nosso bom sentido. Como...
O Senhor nos ensina a olhar para a tua criação.
O Senhor nos ensina a mirar hacia a criação.
E considerar que valemos muito mais do que qualquer outra coisa criada.
E o Senhor nos ensina a pensar que valemos muito mais de qualquer coisa criada.
Que o nosso coração possa encontrar sossego em ti.
Que o nosso coração possa encontrar sossego em ti, Senhor.
Muito especialmente nesses dias.
Especialmente nestes dias.
É o que te pedimos em nome de Jesus.
Lo pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém.